intercomunitário de prestação de contas. Eu sou o Matthew Vine. Eu sou o do CCNSO. E eu estou muito contente de poder apresentar para vocês esse webinar. Em que os principais participantes vão apresentar as principais recomendações. A 12, serão os 12 trabalhos de Hércules, se vocês quiserem. Então, vamos só destacar as alterações depois da segunda proposta. Como vocês sabem, próximo slide, por favor. O CCWG de prestação de contas foi criado como parte da transição da custódia do NTIA e o objetivo era fazer recomendações para melhorar a prestação de contas da ICANN, que é essa parte destacada na parte de cima dessa figura. E mais tarde, quando ficou claro que haveria necessidade, depois que a NTEA saísse, para que o contrato da IANA... Então, que seria necessário haver uma prestação de contas para garantir a confiança no sistema da ICA. Então, começamos o nosso trabalho mais ou menos há um ano atrás. E é importante lembrar que a proposta do CCWG vai passar pela diretoria da ICA antes de ser enviada pelo NTIA. Então, é essa parte que falta do quebra-cabeça para o pacote de transição. E é uma ligação importante entre os esforços, nossos esforços e do CWG de custódia. O contrato da IANA e as propostas do CCWG, e eu vamos falar depois sobre as recomendações que são necessárias para essa transição. Então, como parte do plano geral de transição, e nós vemos aqui que o trabalho do CCWG foi dividido em duas linhas de trabalho desde o início. Isso é parte do nosso mandato, então a recomendação que nós estamos apresentando hoje como parte da minuta publicada na última segunda, no dia 30 de novembro, então são as recomendações relacionadas à linha de trabalho 1. Essas recomendações são as que devem estar já estabelecidas ou que haja um compromisso de estabelecidas dentro do momento ou do marco de tempo da transição da custódia da IANA. Então, nesta parte, são as questões essenciais de prestação de contas que vão permitir, então, que o trabalho da linha 2 seja o suficientemente confiável para ser implementado, se houver consenso. Houve uma certa resistência dentro da estrutura da ICANN, mas esta proposta da linha 1 são as recomendações que devem ser colocadas em prática até a expiração do contrato da Ayana com o NTIA. Próximo slide, aqui vemos a descrição das nossas propostas. É uma proposta bastante curta, a proposta essencial, que contém todas as 12 recomendações, e cada uma dessas recomendações tem detalhes num anexo, incluindo as recomendações e vários documentos, e quais foram as escolhas feitas pelo nosso grupo, como se chegou nisso, há vários apêndices para documentar o processo que ocorreu até agora, como que ele cumpre com os critérios do NTIA. A tradução nos idiomas normais, que vão ser fornecidos em breve. Se você olha a proposta núcleo, vocês vão já conhecer. Tem muita grande parte do que foi publicado no dia 15 de novembro, depois de Dublin. Então, isso foi publicado para todos conhecessem as nossas propostas. Então, não há nenhuma surpresa para os que já leram o documento. Obviamente, tudo está nesse link que está na tela. É o documento de referência. Então, seria essa a introdução e vamos passar, então, para as apresentações dos diferentes líderes que trabalharam nas recomendações em si. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem escrever no chat, que, então, a equipe do secretariado vão, então, reunir essas perguntas que serão respondidas no final do webinar. Mas vocês podem fazer as perguntas enquanto estamos falando e elas vão ser reunidas para que vocês não percam o fio da meada. Então, com isso, eu vou passar para o Jordan Carter. Bom, eu vou falar no slide ainda. Esse slide aqui é a essência da proposta. E tem a ver com os quatro alicerces. Esse conceito já foi apresentado na reunião de Singapura. E nós trabalhamos nisso desde o início, aos princípios da AICA, que estão incorporados nos estatutos. Estamos, então, propondo algumas alterações, como os estatutos fundamentais, novos mecanismos. E isso é a parte importante da proposta. Há uma melhora bastante significativa quanto aos mecanismos de apelação independente de revisão, a diretoria da ICANN, que é muito importante no sistema da ICANN e vai continuar sendo responsável pelas operações e se responsabilizando pela parte executiva. E, finalmente, uma das novidades do nosso trabalho foi o empoderamento da comunidade da ICANN. Nós temos, então, diferentes poderes que foram discutidos. E é exatamente isso que o Jordan Carter vai apresentar. Então, Jordan, por favor. Então, A palavra é sua, fala Jordan Carter. Vocês podem me ouvir? Bom dia a todos. Eu sou Jordan Carter e eu fui, então, indicado para a linha de trabalho 1 do CCWG. E eu quero mostrar alguns slides que falam desses poderes da comunidade. Eu acho que, como a Matia mencionou, são 7 poderes da comunidade dentro desse pacote. E vocês já devem conhecê-los se vocês acompanharam o texto do CCWG. Os primeiros 5 já foram mencionados na proposta anterior. E depois, de consulta com a comunidade, então nós temos poderes específicos para isso. Então, os poderes são o poder de rejeitar o orçamento, o plano operacional estratégico, rejeitar alterações aos estatutos ordinários da AICA, aprovar alterações aos estatutos fundamentais, que seria parte da constituição da AICA e que não poderia ser mudado sem uma grande aprovação da grande maioria. Também outro poder é destituir membros da diretoria individualmente. E outro seria destituir toda a diretoria da ICANN. E os outros 2 poderes que não apareceram na segunda minuta da proposta, no início do ano, que são lançar um processo de revisão independente pela comunidade. Então, a comunidade, então, vai ser o IRP, dizendo, por exemplo, que a AICA não está cumprindo com os estatutos e, finalmente, rejeitar decisões da diretoria da AICA relacionada às revisões das funções da Diana. Então, desculpe, eu estou ouvindo um eco. Então, se você está falando, que não seja eu, por favor, coloque seu telefone no mudo. Então, esses 7 poderes da comunidade foram propostos e houve discussões bastante intensas e foram esses os propostos. Então, agora, no próximo slide, nós vemos a utilização desses poderes. Uma das discussões em Dublin é como é que essa abordagem do uso desses poderes deve ser para resolver problemas. Se houver um problema entre a comunidade e a ICANN como empresa ou com a diretoria, isso deve ser um processo de consulta e de engajamento para resolver esse problema o mais rápido possível. Nesse slide, você vê uma descrição disso. Então, para utilizar os poderes da comunidade, são os passos de encaminhamento. Então, muitos dos processos de consulta que a ICANN faz voluntariamente, por exemplo, para alterações dos estatutos. Então, antes, a diretoria vai se reunir com a comunidade antes de começar esse encaminhamento. Se isso ocorrer, então, há esse processo de encaminhamento. Então, se uma OA ou CC quer utilizar esse processo, e nessa, então, a primeira coisa que se faz é, vai ter uma teleconferência e vai ser uma discussão para se decidir se é necessário um diálogo com toda a comunidade. Isso pode ser resolvido durante a teleconferência, pode ser bom ou não. Nós queremos um fórum da comunidade. Então, nós vamos fazer essa reunião, um fórum da comunidade, possivelmente presencial, para decidir se esse poder deve ser exercido. Então, haverá um resumo dessa discussão. Então, essas informações são publicadas. Então, só depois desse fórum há uma deliberação interna e vai ser decidido se esse poder da comunidade será exercido ou não. Então, esse é um processo muito mais breve em comparação à proposta 2. Então, esses OAS e CCs, então, têm que considerar as suas comunidades, discutir isso com as suas comunidades. E isso também é feito para garantir para que essas etapas de encaminhamento existam. Então, seriam os três E's que seriam engajar, encaminhar e executar. Então, digamos então que se decida bloquear a implementação de uma alteração de um estatuto. Então, esse é o mecanismo disponível. Essa seria, então, essa política de engajar, encaminhar e executar. Uma preocupação importante que foi levantada na proposta 2, todo mundo, então, apoia esse processo de consenso multissetorial. Então, foi discutida essa questão da votação. Então, nós discutimos qual seria o melhor caminho a tomar. Então, o que foi decidido foi o consenso entre as OAS e CCs. Então, passou de um modelo de votação para um modelo de consenso. Aqui na última coluna, então, há essa pergunta, há apoio consensual para exercer o poder da comunidade. Então, o que nós temos é a rejeição, ou objeção é importante, então não deve haver mais de uma objeção. Então, nenhuma OAA ou nenhum CC individualmente pode bloquear esse poder, o exercício desse poder. Então, os limiares não são muito diferentes, então, mas quanto mais séria é a questão, então mais maior o limiar, como, por exemplo, destituir a diretoria. E quanto à revisão das funções da Ayana, também tem o mesmo limiar. Nós temos de 4 apoios e não mais de uma objeção. Então, novamente, isso aqui não é um sistema de votação, é um sistema de consenso. Então, se vê se há consenso em exercer, se há objeção. Então, não há necessário fazer comentários, porque isso é discutido dentro de cada OASCC. Os OASCC envolvidos são 5, o CCNSO, o GNSO, o ASO, o GAC e o ALAC. Então, esses têm direitos de decisão e podem determinar se esses poderes serão exercidos. Para exercer esses poderes, é necessário tomar decisões. Então, a comunidade empoderada pode fazer isso. Nas primeiras duas propostas, nós temos esse modelo de membro. É um modelo de membro único e foram levantadas objeções a isso. Então, nós discutimos o que seria legalmente necessário para isso. E levantou alguns problemas, porque seria necessário haver muitas alterações estruturais dentro da AIC. Então, o CCWG, nós nos concentramos no que era de fato necessário. Então, decidimos mudar para um membro, de membro para um designador sob a legislação da Califórnia. Então, esse modelo permite que os OAS e CCs exerçam seus poderes e decidam através de consenso. O designador, ele pode, então, o poder de destituir a diretoria e também de fazer alterações dos estatutos. Então houve essa possibilidade. Então, se esse processo de encaminhamento proposto funciona, esses poderes podem ser exercidos e isso é feito através desse modelo. Seria um último recurso. Então, lembre-se que essa comunidade empoderada, então, não é um novo centro de poder, não é um novo órgão, mas seria apenas o acúmulo, então, das OAS e CCs que trabalhariam juntas. E isso teria menos risco e consequência do que esse modelo de membro único. E foi isso que o CCWG, então, propôs. Então, a destituição de um membro da diretoria indicado pelos OA e CCs. E isso aí seria um passo adicional. O encaminhamento é um pouco diferente. Cada OA ou CC que indica um diretor tem o direito individual de destituir esse membro. Mas isso deve ser feito em consulta com a comunidade. Isso se vê aqui nesse slide. Então, o presidente indica que ele vai primeiro vai ligar para esse membro da diretoria e vai dizer que tem problemas e depois pode fazer uma chamada formal para obter comentários e podem então ser consultadas as OASCCs. Então, as OASCCs vão poder utilizar esse poder, tomar essa decisão dentro das OAS e dos CCs para destituir esse membro da diretoria. Então, eles indicariam uma substituição. Isso é um pouco diferente, em vez da decisão ser tomada por toda a comunidade, através do poder da comunidade, essa decisão é tomada pelas OAS e pelos CCs, que indicaram esses membros. Bom, Mathieu, eu acho que essa minha apresentação já terminou. Eu não sei se a gente vai responder as perguntas agora ou no final. Eu não consegui ler o chat. Então, Eu vou tentar ler agora para ver se há alguma pergunta e eu passo então de volta para o Matias. Então, para deixar bem claro, nós vamos fazer todas as apresentações, vamos deixar as perguntas para o final. O próximo sinal, slide, perdão, é o poder de rejeitar o orçamento, o plano operacional estratégico da ICANN. O Jonathan Zuck vai falar. Zuck, na verdade. Jonathan Zuck, você está aí? Agora vocês estão me ouvindo? Fala, Jonathan Zuck. Sim. Muito bem. Como todos vocês sabem, as duas últimas minutas da proposta incluíram poderes da comunidade de vetar o orçamento ou plano operacional estratégico. Isso depende da forma com que nós falamos, isso levantamos algumas preocupações. Uma das questões foi separar e diferenciar bem o plano operacional e orçamento anual do quinquenal, de como a organização será afetada pelo veto. Então, esse veto é mais adequado para o plano quinquenal. Então, essa é uma diferenciação que foi feita nessa proposta nova. As duas questões mais levantados no período de comentário público, como é que a organização vai funcionar se for rejeitado esse plano. Então, temos que garantir que haja um processo para interagir com a diretoria para resolver o problema e chegar a um consenso. E um dos temas levantados e nas sugestões anteriores, por exemplo, a resolução do orçamento do ano anterior. Então pode haver então uma falta de coordenação, pode ter um projeto, por exemplo, que já terminou, então a discussão foi maior, foi a questão de ter um orçamento provisório. Então, atualmente se fala do plano operacional anual, então o veto, então faria com que houvesse a necessidade desse orçamento provisório, e a definição seria, está sendo discutido com o Xavier da ICANN, mas a ideia desse orçamento provisório seria o orçamento mínimo para a ICANN operar de forma que não mude as suas obrigações contratuais, mantenha os funcionários, que as reuniões continuam acontecendo, etc. Então, um orçamento que mantenha as operações básicas da operação e não crie dificuldades legais para a ICANN. Então, por exemplo, de que haja um processo contra a ICANN, de que deve ser refeito um contrato. Então, essa discussão do orçamento provisório está sendo discutido com o Xavier e as pessoas estão discutindo e que está se discutindo qual seria o marco geral desse orçamento provisório. Então, que se houvesse o veto ao orçamento, então esse orçamento provisório estaria em vigor. E também agora há uma diferenciação bastante grande entre o orçamento da IANA e o orçamento da ICAN. Então, se rejeitasse o orçamento da ICAN, isso não teria, afetaria o orçamento da IANA. Então, isso é parte, está sendo parte dessa discussão desse orçamento provisório. Esse orçamento da IANA seria parte do orçamento provisório. O resto da proposta é igual. Então, as questões devem ser levantadas durante o período de comentário público e passaria pelo mesmo processo de encaminhamento que os outros poderes da comunidade. Então, o que é novo aqui é essa noção do orçamento provisório e o documento deve ser publicado em breve sobre como seria esse orçamento provisório. Se vocês quiserem entrar em contato, tiverem uma ideia, estamos abertos. Muito obrigado, Jonathan Zuck. Fala, Matheus Weil. Então, isso termina a sessão de poderes da comunidade e passamos para o processo de revisão independente. E eu vou, então, passar para Becky Burr explicar isso. Agora fala Becky Burr. Muito obrigado. A melhoria desse processo de revisão independente tem sido coerente com esse processo. A noção aqui que uma pessoa ou uma parte que se sinta prejudicada pela falta de ação ou de ação da ICAN, que acha que viola os estatutos ou a missão da ICAN, então pode apelar para um painel permanente de membros, então, especialistas internacionais, seria um painel permanente. E é muito importante que para a comunidade. Se você conhece a ICAN e o DNS, então, que faz tomadas de decisões coerentes ao longo do tempo e orienta ações em perspectiva, reduzindo, então, a necessidade de mecanismos de reparação. O outro objetivo dessa é que esse processo seja mais barato e mais acessível em áreas em que as comunidades queiram exercer coletivamente um desses poderes. E, finalmente, é claro, o objetivo foi garantir que essa decisão fosse verificada ao longo do tempo e essa decisão fosse tomada o mais cedo possível para mitigar os problemas. O processo de seleção dos sete membros desse painel pode ser o maior, se for necessário, é que a comunidade proponha um especialista que sejam candidatos qualificados de todo mundo, e a comunidade em si faria essa seleção do painel, desse membro do painel, e então que seria confirmado pela ICANN. Então a diretoria da ICANN confirmaria esse membro do painel. Então esse painel então resolveria disputas. E como se fosse permanente, então se dividiria em dois grupos de três membros que receberiam então contribuições e também veria qual era a resposta da ICANN e para fazer uma decisão vinculante. Seria vinculante de acordo com o estatuto. Na verdade, o painel não diz o que a ICANN deve fazer. Disse que nesse caso a ICANN o estatuto diz que a ação deve ser tal, mas é a diretoria da ICANN que vai decidir o que fazer. E levando em conta, então, os estatutos. Então, algumas decisões pode haver apelação para esse painel. Aqui uma questão de delegações e revogações de CCTLDs, elas não estão incluídas aqui. E também quanto a nomes e parâmetros, perdão, números e parâmetros de protocolo também não estão incluídas. Obviamente, para que sejam verdadeiramente independente, é necessário haver regras e essas regras serão escritas e enviadas para a discussão na comunidade. Então há um comitê do CCWG, há voluntários e especialistas. E a equipe da ICANN também está participando. Esse processo vai se iniciar rapidamente, em breve, para que seja feita uma minuta desse processo do painel de revisão independente. Muito obrigado, Beck. Fala Matheus Weil. Agora, eu vou pedir que a Sherry Langdon Orr, depois de terminado esse melhor processo de revisão independente, quais são as dependências do CWG? Sherry Langdon Orr, você pode falar. Fala Sherry Langdon Orr. Eu fiquei sem falar tanto tempo que me faltou a voz. Então, uma das atividades da linha de trabalho 1 seria que a prestação de contas da ICANN deve ocorrer, essas recomendações devem ser implementadas dentro do prazo da transição da ANA. Também foram identificadas algumas dependências que estão listadas aqui no slide. Então, mais detalhes aqui são escritos. E o primeiro é quanto às considerações em relação ao orçamento, são os direitos da comunidade em relação ao desenvolvimento e consideração do orçamento, como já falou o Jonathan Zuck. Então, o segundo seria os direitos da comunidade quanto à capacidade de indicar ou destituir membros da diretoria e toda a diretoria, e também isso já foi explicado. Então, deve haver documentação e mecanismo para que esse poder seja exercido. O próximo, que é muito importante, que seria a incorporação de recomendações específicas do CWG, da sua atividade em relação à custódia, em relação à revisão das funções da IANA, o Comitê Permanente de Clientes e o processo de separação. Então, todos esses mecanismos são recomendados que sejam, então, incluídos nos estatutos fundamentais. Então, com isso, é necessário um limiar muito mais alto para fazer qualquer alteração. E, finalmente, como foi falado agora, nós precisamos garantir que as funções da IANA que esse painel de revisão independente seja aplicável às funções da IANA e seja acessível aos gerentes dos domínios de alto nível. Essas recomendações são feitas e estão relacionadas às CWG, às dependências do CWG de custódia. E há um documento específico sobre as exigências do CWG de custódia e com todos os anexos. Há recomendações específicas e há explicações detalhadas de todas as recomendações, quais foram as alterações em relação à segunda versão. E isso há especificamente nos textos. E quais são as recomendações específicas das exigências e as exigências do CWG de custódia. Eu também recomendo que vocês leiam o anexo 14, que diz como nós cumprimos os critérios do NTIA para a transição da IANA. Esse seria muito importante de ler dentro dos anexos. E eu recomendo que vocês leiam o anexo 15 também. Então, com isso, eu acho que terminei com a questão das dependências da custódia. E quando vocês lerem o documento, vocês verão que nós cumprimos, então, com as condições. Então, eu passo de volta a palavra para o Mathieu. Fala, Mathieu Weil. Isso foi um ponto muito importante na linha de trabalho 1. Foi a definição de cumprir com as dependências de custódia. Há alguns outros aspectos da proposta. Então, vou passar de novo para Becky Burns sobre as alterações na missão, compromisso e valores, as recomendações feitas. Não há ainda o texto final. Então, é necessário um texto jurídico, e isso deve ser traduzido nos estatutos por advogado, e isso vai ser feito sob a supervisão do Grupo de Trabalho Intercomunitário, do CCWG. Essa discussão, então, será apresentada agora pela Becky Byrne. Fala, Becky Byrne. Uma das coisas que nós já falamos muito desde o início do processo, é importante garantir que a ICANN atue dentro da sua missão. Os estatutos da ICANN hoje têm uma missão e valores. E nosso trabalho do CCWG, nós não propomos em mudar a missão da ICANN. A nossa ideia é aperfeiçoar a missão da ICANN para refletir a realidade dos mundos diferentes em que a ICANN trabalha. O seu trabalho já é de coordenação. Então, existem várias partes diferentes envolvidas, parâmetros de protocolo, números e nomes. E isso eles devem estar envolvidos nesse processo. E para garantir que a missão da ICANN seja detalhada, enumerada. Então, há poderes específicos que sejam detalhados. Eu dizendo que a ICANN tem o poder de fazer isso e a ICANN não tem o poder de fazer outra coisa. A missão, o compromisso e os valores refletem a missão fundamental da ICANN e os princípios fundamentais através dos quais a ICANN opera, incluindo a afirmação de compromisso, o compromisso de aplicar o seu poder de força, mas não discriminatória. Então, a França, tudo o que está hoje nos estatutos, como preservar a segurança, a estabilidade, a abertura da internet. Também contém ou expressa proibição sobre a regulamentação de serviços que usam a internet em relação ao conteúdo. Mas há um texto num relatório que deixa claro que a ICANN tem o direito de fazer cumprir o contrato e se discutiu como a ICANN pode, então, executar contratos. Como é que isso é colocado dentro da missão e dos valores? Bom, o texto na proposta não é final. O texto final, isso deve ser escrito por advogados que trabalham com o CCWG. Então, na verdade, esse texto inicial, ele é usado como orientação. Então, seriam, então, uma forma, esses estatutos, missão e compromisso, é a forma com que a ICANN é medida também pela comunidade. Por exemplo, pode dizer que a ICANN violou a sua missão, então, e vai precisar de um processo de revisão independente, e isso é colocado aqui dentro desse texto. Fala, Mativar. Muito obrigada, Beck. E quanto aos estatutos, os compromissos-chave, houve muita discussão dentro do nosso grupo sobre a questão de direitos humanos, se os estatutos da AICA deveriam levar em conta os direitos humanos. Então, vou passar para Leon Sanches, que é co-presidente do ALAC. E ele vai falar sobre essa parte da proposta. Fala, Leon Sanches. Vocês estão me ouvindo bem? De manhã eu não tive problemas de áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Muito obrigado. Direitos humanos dentro da missão da ICANN foi muito discutido dentro do grupo de trabalho. Nós tivemos um grupo para discutir essa proposta, queria abordar essa preocupação levantada durante o primeiro período de comentários públicos. E depois, isso foi discutido em outras reuniões dentro do CCWG. O que nós propomos como resultado do trabalho realizado por essa equipe e que foi aprovado até agora pelo CCWG é incluir um estatuto que aborde essa preocupação. Então, esse aqui na parte de baixo da tela, que seria, então, esse o texto do estatuto, que é dentro de sua missão e operações, a AICA estaria direitos humanos reconhecidos internacionalmente, esse compromisso de nenhuma forma cria uma obrigação para a ICANN ou qualquer entidade em relação com a ICANN de proteger ou executar os direitos humanos além do que do necessário pela legislação. Em especial, ele não cria nenhuma obrigação da ICANN de responder, considerar qualquer queixa, solicitação ou demanda para que esses direitos humanos sejam executados. Então, esse é o texto proposto, mas imagino que esse deva ter um texto final que será incluído nos estatutos, mas é muito parecido com isso. Eu sei que há várias questões que devem ser detalhadas quanto ao compromisso da ICANN de respeitar os direitos humanos. Nós criamos uma equipe de trabalho que vai ajudar a implementar isso no futuro. E isso está colocado no anexo da proposta e está colocado para comentário público e para as organizações constitutivas. E nós temos um prazo também que é muito importante. Então, não só pelas OASCC, o grupo de CCWG, nós temos um tempo limitado para esse marco de interpretação, então, para colocar estatutos para que a ICANN respeite os direitos humanos. Então, nós achamos que é importante ter isso, o respeito aos direitos humanos, dentro dos estatutos. Nós discutimos isso no CCWG. Foi proposto que não se fizesse isso agora, que isso seja, então, levado para a linha de trabalho 2, transferido para a linha de trabalho 2. Então, isso seria feito nesse momento. Eu vou, então, passar de volta para o Mathieu. Muito obrigado, fala Mathieu. Nós estamos, então, chegando nas duas últimas recomendações a ser discutido, vou passar para Steve Del Bianco, que vai apresentar os dois últimos slides, fala Silvio Bianco, então tem a ver com a recomendação 10, seria melhorar a prestação de contas das OAs e CCs. Então, essas alterações de estatutos é crítica para a proposta. É importante ter representantes da comunidade, que devem ser inclusivos. Isso foi identificado nos PSCs 31, 32 e 33, na primeira minuta, na primeira versão do relatório. Nós precisamos de mecanismos de prestação de contas das OACCs em relação às comunidades que elas representam. Então, e fizemos modificações nos estatutos, então, que descrevem essas revisões estruturais, e queremos emendar para incluir revisões de mecanismos das OAs e CCs. Quais são os mecanismos de prestação de contas que ela tem em relação às suas comunidades para ser incorporadas nos estatutos e isso ser discutido no na linha de trabalho 1. E agora, nesses slides, são recomendações. A recomendação 11 tem a ver com o teste de estresse 18. Isso foi feito há um ano atrás, que foi identificado um cenário em que o ICANN Board encontrasse uma solução que não estivesse de acordo com as recomendações do Comitê Consultivo Governamental. Então, se não houvesse consenso do GAGA, então a ICANN teria que arbitrar entre governos soberanos. A diretoria da ICANN estaria numa situação bastante difícil. Então, nesse teste de estresse, e temos trabalhado, isso foi identificado há um ano atrás, e temos trabalhado nos últimos 11 meses, então, para dar tempo ao GAC para avaliar os seus procedimentos, e nos últimos dias conseguimos um consenso que está aqui nesse texto. Então, o que nós temos aqui é a proposta do artigo 11, a emenda do artigo 11, que, então, não tem nada a ver com impor obrigações ao GAC, só diz o que o GAC deve fazer. A terceira sentença é a terceira aqui. Então, qualquer recomendação do GAC que for aprovado por consenso total do GAC, isso quer dizer a prática de adotar decisões por acordo geral na ausência de qualquer objeção formal. Então, que é isso o processo que o GAC utiliza hoje. Então, o board da diretoria precisa de 2/3 para que essa recomendação seja rejeitada. E nesse caso, então, o GAC precisa encontrar, junto com a diretoria, uma forma de encontrar uma solução. Esse é o parágrafo que descreve o entendimento de que o GAC, como qualquer outro comitê consultivo, ele pode modificar os seus procedimentos operacionais. O GAC, por exemplo, pode decidir restringir como é que um país faz uma objeção, ele pode fazer isso. Então, por exemplo, essa objeção formal não pode ser sentada por um período X de tempo, maior que um período X de tempo, e o que nós estamos fazendo é instruir a diretoria, dizer que houver uma recomendação do GARC que é feita com consenso, sem objeções, isso deve ser levado em conta pela diretoria. Então, será então incluído, por exemplo, também de que qualquer objeção tenha uma explicação disso. Foi muito difícil chegar até aqui, mas foi isso que nós conseguimos. Fala, Mathieu Evar. Muito obrigada, Steve. Agora nós temos a último slide, que seria o cronograma. Esse cronograma. Então, nos lembra então, que houve uma atualização formal no dia 15 de novembro. Nós temos essa proposta que foi analisada. Então, há 21 dias para comentários públicos dessa nova proposta, junto com o relatório detalhado, anexos e apêndices, nós pedimos que as organizações constitutivas façam comentários sobre essas 12 recomendações e que nos deem um feedback e endossem ou não endossem dentro desse prazo. Então, se houver comentário público que demande mudanças significativas ou se alguma das organizações constitutivas não aprova, nós temos, então, tempo para um relatório suplementar até julho, para ser janeiro, dia 7 de janeiro, para ser aprovado até o dia 22 de janeiro. Então, eu acho importante que as organizações constitutivas considerem e todos os envolvidos nos enviem o seu feedback. Não, e os indivíduos façam isso não só diretamente, mas também para as organizações constitutivas que estão se organizando para discutir isso. Isso é quanto ao prazo, quanto à linha de trabalho 2, nós discutimos já bastante, nós queremos deixar bem claro que isso que nós estamos propondo é da linha de trabalho 1. A linha de trabalho 2, nesse momento, no relatório, há recomendações específicas, há recomendação de introduzir estatutos transitórios, provisórios, que devem ser considerados pela diretoria da AICA. Algumas recomendações sobre a AICA que será... Por exemplo, o aumento da diversidade dentro da ICANN sobre prestação de conta. Então, melhoras em termos de transparência, várias coisas já foram identificadas até agora. Já foi discutido aqui a questão dos direitos humanos, a jurisdição também será discutida, especialmente a jurisdição, levando em contas em disputas e contestações de contratos, e também foi já, então, mencionado o estatuto provisório. Então, nós achamos que essa linha de trabalho 2 vai se iniciar no trabalho de Marrakech, e vai ter a mesma duração e magnitude da linha 1. Então, eu vou... Espero que a gente possa ser um pouco mais rápido para completar o trabalho até o final de 2016. Bom, isso é o final de uma longa apresentação. Então, eu vou tentar responder às várias perguntas que nós recebemos. Espero, então, poder responder pelo menos uma pergunta por pessoa para conseguir responder a um grupo mais amplo possível. Então, começando na parte de notas, há uma pergunta do Ken Stubbs. É sobre o RLP. Uma OS diz que uma parte prejudicada é uma SO e foi respondido do que não. E como hoje o IRP pode ser usado, o IRP pode ser utilizado por qualquer parte que se considerar prejudicada. Então, qualquer um que seja afetado por uma decisão da ICANN. Beck, você quer acrescentar alguma coisa? Fala, Beck Burke. O IRP das comunidades tem essa funcionalidade e deve refletir os padrões. Então, essa pessoa pode, então, pedir um IRP com ou sem o apoio da comunidade. A Ana perguntou se há qualquer proteção legal para as OASCCs e seus funcionários que exercem esse papel de membro da diretoria. Nós discutimos isso bastante sobre com os advogados sobre esses membros da diretoria. E ficou claro que, exceto que uma ação específica por um indivíduo específico fique fora do processo, esse risco é mínimo. E eu posso, então, depois lhe indicar um material mais adequado para ler isso depois. Essa é uma questão legal que a gente deve tomar muito cuidado na fase de implementação. Depois temos uma pergunta do Chuck sobre o limite de 7 dias que é aplicado para as OAS e CCs. E você levantou a preocupação de que isso não poderia ser impossível com baseado no tamanho e diversidade dos OAS e CCs, e então isso impossibilitaria de exercer o poder da comunidade. Eu vejo que o Jordan está respondendo isso. Jordan, você gostaria de responder? Jordan Carter, Eu estava aqui no escritório e não ouvi a pergunta que você fez em relação ao prazo de 7 dias para exercer o poder. Eu acho que é muito importante porque algumas desses prazos podem levar à perda do poder, de certa forma. Então, na verdade, poderia expirar o uso do poder. Então, nós temos que levar em conta se isso será inviável ou não. E, por um lado, se nós precisamos mudar isso para um prazo mais viável. Então, nós temos que levar o tempo de tomada de decisões das OAS e CCs na proposta atual. Nós achamos que esse prazo é muito curto. Nós temos que levar em conta o número de etapas envolvidas. Então, vocês têm que pensar nessa questão do prazo. Muito obrigada, Jonathan. Fala, Mathieu. Eu acho que nessa forma de lidar com os prazos, a gente vai trabalhar isso durante a implementação. Não pode haver, então, prazos curtos demais ou longos demais. Quanto às perguntas levantadas, então, vamos então ouvir uma pergunta da sala. É o Cavus. Cavus Araste. Cavus, você quer falar? Cavus, não podemos ouvi-lo, fala Mathieu Weil. Enquanto isso, então, a gente responde a pergunta de Ken Sabs no slide 15 sobre os direitos humanos. Como é que o termo legislação aplicável? Então, qual foi o domicílio usado para essa definição? Você poderia escrever de novo? A pergunta foi que em relação aos direitos humanos, então, qual é a lei aplicável? E isso tem a ver com a linha de trabalho 2, fala Leon Sanches, é a lei, a domicílio da Califórnia. Isso, então nós vamos ver até o momento em que os estatutos sejam de fato emendados. Eu acho que essa não é uma resposta completa à pergunta, mas é a que eu posso dar nesse momento. Muito obrigado, Leon Sanches. Fala, Mathieu Weil. Eu acho que depois você vai encontrar todas as perguntas e entrar em contato com essa pessoa. A próxima pergunta é do Cavus. Fala, Cavus Saraste. Eu levantei 5 perguntas e elas estão ali na janela. E eu gostaria, então, que vocês respondessem as perguntas que estão por escrito. E não vou, então, ter que repetir aqui, falando no microfone. Então, o que aconteceria se menos que 40% das organizações constitutivas apoiem a proposta ou algumas das recomendações? O nosso caso específico é bastante claro. Se nós não tivermos apoio por consenso das organizações constitutivas, nós vamos ter que levar em conta. Nós temos que enviar isso para quem não concordou, para a organização constitutiva dizer por que não concordou E nós vamos, então, enviar um relatório para essa organização e isso está dentro do prazo. Isso está, então, levado em conta se nem todos endossarem a recomendação. Então, enquanto eu passar para a próxima pergunta, eu gostaria então de pedir ao secretariado se todas as perguntas do Cavus foram respondidas, fala Cavus Saracê, várias perguntas não foram colocadas aí nessa janela. Uma delas, eu pedi esclarecimento sobre uma questão. Se a ICANN fizer um novo código, eu gostaria de saber como é que isso vai ser feito, se vai haver algum novo arranjo, qual é a situação. Então, foram feitas declarações meio contraditórias e que participaram das atividades. E o que nós queremos saber é como será implementado e qual é o objetivo. Essas declarações foram, na verdade, controvertidas em relação do CCWG. O Steve Del Bianco disse que ele foi o arquiteto desse teste de estresse. E em relação às recomendações do GAC, se o GAC foi constituído e se o GAC não tiver consenso, isso será uma situação muito difícil. Então, eu acho muito difícil o CCWG decidir o que o GAC vai fazer. E outra última questão é que essa informação esteja disponível para todos. Fala, Vael. Matheus Vail, eu não sei se eu consegui pegar tudo, nós vamos responder isso, se não agora, mais tarde, há várias teleconferências e não há nenhuma competição com o CCWG. Talvez a ICANN organize algumas teleconferências. Você levantou sobre o link da pesquisa, que parece que não funcionou para vocês. Estamos verificando, mas estava funcionando quando a gente tentou. Então, nós vamos verificar se para vocês algum problema que você não consegue acessar. E quanto à questão da recomendação do GAC, eu acho que quando nós tivermos um texto mais claro, a gente possa responder. Mas nós tivemos muito cuidado para proteger o consenso que existe dentro do GAC, e isso foi consultado com o GAC. Então, nós vamos responder as suas perguntas por escrito. As perguntas que não foram respondidas, como o do Marco Cavell, que levantou a pergunta, e o Leon deve responder. E a pergunta dele foi qual é a ideia. Então, qual é a explicação para a última frase da alteração dos estatutos em relação aos direitos humanos. A gente poderia voltar, então, para aquele slide que fala disso. Leon, você está aí? Fala, Leon Sanches. A última frase que não criaria nenhuma obrigação para a ICANN responder qualquer solicitação, demanda ou reclamação em relação a direitos humanos. A ideia disso está no anexo que relata o trabalho da equipe de direitos humanos. A ideia aqui é evitar ampliar a missão da ICANN. Nós não queremos que a ICANN tenha que responder a isso, por isso que foi incluído. Então, a ICANN se comprometendo a... Na verdade, o que nós queremos é que a ICANN se comprometa com os direitos humanos, mas que não tenha essas obrigações legais, que seria fora dessa missão. Espero ter respondido. Muito obrigado, Leon. Fala, Matheus Weil. Nós temos uma pergunta da Anne sobre os testes de estresse 18. Como é que esses limiares se relacionam, se aplicam às políticas e às recomendações do GNSO? Eu acho que é meio confuso. Para mim também, eu não sei se entendi direito a pergunta, eu não quero dar nenhuma informação errônea nesse momento, podemos responder isso por escrito. Então, eu agora... no chat tem uma pergunta da Avidória, que tinha a ver se há uma definição do limiar de consenso para haver um processo legal no caso do processo de encaminhamento não for suficiente. Eu não sei se... alguém, se o Jordan pode responder. Bom, responde Jordan Carter, quer responder brevemente. A solução foi já detalhada. Na verdade, isso é uma implementação que precisa ser discutida, os princípios para determinar isso, com certeza. Eu acho que é um trabalho do CCWG. Muito obrigado, Jordan. Nós temos 5 minutos até o final da teleconferência. Se houver alguma outra pergunta a ser levantada, por favor, levante a mão na sala ou digite Muito bem. Então, gostaria de fazer uns comentários finais. E vamos, então, terminar alguns minutos antes. Em primeiro lugar, por favor, revisem os documentos. Nós tentamos fazer com que fossem o mais claros e legíveis possível. E as perguntas que vocês tiverem podem ser enviadas a nós e estamos tentando responder de forma oportuna. Em segundo lugar, vamos responder as outras perguntas do webinar por escrito. Então, porque há bastante gente participando, isso vai beneficiar a todos. E se engajem com as organizações consultivas, se você participar, para saber quando é que eles vão discutir essas 12 encomendações. O Fórum de Comentários Públicos também está aberto. Nós vamos tentar resolver os problemas que foram relatados aqui. Então, isso será o meu comentário final. Eu gostaria de agradecer a todos os relatores, co-presidentes, a equipe por ter organizado esse webinar e dar uma descrição clara das recomendações. Muito obrigado a todos pelas perguntas, pela sua atenção e interesse nesse relatório. Nós sabemos que foi inesperado e certamente uma mudança importante na forma com que a prestação de contas da ICANN funciona, e podem ter certeza que estaremos muito comprometidos em ler o seu feedback sobre isso. Muito obrigado por terem participado desse webinar. Obrigado a todos. E aproveitam o resto do dia, boa noite, ou onde quer que você esteja no mundo. Muito obrigada.